Muito boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a todos os funcionários do município que se faz presente. Cumprimentar o presidente do Simprefol, Alex Nunes, que se faz. E todas as pessoas sim, que nesse dia de hoje veio aqui abrilhantar essa sessão. Tenho certeza que vai ser um dia muito produtivo, não só para todos os funcionários, mas para toda a nossa comunidade. Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 002/2016, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h21 do dia 3 de fevereiro de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingo Sena Lopes.
Durandir, Mendigo, Domingos Filho, Miguel Miguel Rubens, Macarrão, Zequinha Leiloeiro e Mário Marques. Explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas datas eletrônicas 02/2016, CD e DVD. Em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, CAPIEL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos às 20h39, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavei a presente ata que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 16/2/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Divino Ramos. Projeto de Lei Ordinária 010/2016. Dispõe sobre a aplicação de multa pecuniária para desperdício de água na cidade de Formosa e da Outras Providências. Vereador Professor Jorge, projeto de lei ordinária 012/2016. Cria no município de Formosa o Dia Municipal das Artes Marciais, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de julho da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 005/2016. Institui o abono de ponto anual no âmbito da Prefeitura Municipal de Formosa e da Outras Providências.
Todos os projetos serão encaminhados às devidas comissões para que já há de parecer.
A palavra, vereador Neymar.
Senhor presidente, com relação ao projeto de lei ordinária número 05/2016, ao qual o nobre vereador Santiago está fazendo esse projeto e colocando em pauta para leitura, eu gostaria de pedir ao vereador que o retirasse, haja vista que eu já apresentei esse projeto com o mesmo teor em 2013 e fiz a indicação ao executivo. E com relação a ele, nós apresentamos o projeto com relação à Câmara Municipal, ao qual foi aprovado e já está em funcionamento. Porém, esse projeto, quando eu o apresentei, nós o apresentamos com o número 065/2013, de 14 de outubro de 2013. Porém, todos os artigos e incisos são semelhantes ao de Vossa Excelência. Dado a isso, eu peço a Vossa Excelência que o retire.
Senhor Presidente, boa noite, senhor Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, bem-vindos a todos. Vereador Hélio, eu sou ciente disso, sei que o senhor é autor do projeto, mas até onde eu saiba, esse projeto foi arquivado por vício de constitucionalidade, certo? Pois bem, eu ia abordar esse projeto em tema livre. E eu sei que a autoria de Vossa Senhoria ia, e não só ia, como pretendo resguardar a sua autoria, não transformando esse projeto meu ou seu, mas de toda a Câmara de Vereadores. Porque o que acontece? Esse é um projeto que prevê 5 dias de abono aos servidores durante um ano, não é? Devidamente justificado. Tem alguns aspectos dele, do meu projeto em relação ao seu, que são diferentes. Pouca coisa. Contudo, eu sei que o vício de iniciativa tem que ser do executivo. Por outro lado, essa Câmara de Vereadores, como é um poder independente, ela tem condições de, inclusive, aprovar esse parecer, que por mais que diga seja inconstitucional, o objetivo qual é, vereador? É trazer à tona essa discussão, entendeu? Que hoje a administração, com toda dificuldade, não consegue pagar os direitos dos servidores. Agora, reconhecer esse direito seria muito possível. E se nós, Câmara de Vereadores, levantássemos essa questão, essa possibilidade de novo, quem sabe o prefeito mesmo dizia, não, traz para cá esse projeto, que eu vou dar entrada nele, não vai ser 5, vai ser 3, ou 2, ou 1. Então, quer dizer, a administração hoje tem todas as dificuldades financeiras. Agora, esse reconhecimento de direito, ela pode muito bem fazer, sim, porque isso não depende de dinheiro, isso não depende de recurso nenhum. E a obrigação é nossa em levantar essa discussão de novo. Por isso, eu solicito a Vossa Excelência que tocamos esse projeto para adiante e vamos discuti-lo, entendeu? Inclusive o parecer inconstitucional. Porque veja bem, hoje nós somos engessados, incapazes de contribuir com essas pessoas que hoje aqui estão reivindicando os seus direitos. Por quê? Porque nós não administramos os recursos deles. Não é de nós que eles não estão recebendo. Não é por nossa causa. Nos cobram fiscalização. De toda forma, e eu vou falar isso em tema livre, sobre fiscalização e a parte que me cabe e que me coube os últimos 12 meses. Porém, essa questão de direito dos servidores de outra natureza, que não é pecuniária, mas como um dia, ou melhor, 5 dias durante um ano de abono, eu acho que é algo que a gente pode se discutir aqui tranquilamente, e o próprio prefeito pode refletir em relação a isso, entendeu? Ou até mesmo aceitar o projeto, ou ele apresentar um novo projeto, que já que não consegue pagar, mas esse direito é possível se reconhecer. Não necessariamente os 5 mais 3 ou 2, sei lá. Qualquer benefício que a Câmara possa promover é muito bom e muito positivo aos servidores. Obrigado.
Na realidade, vereador, nós estamos buscando isso desde 2013. E prova disso que eu tenho uma indicação aqui, que caso Vossa Excelência queira ver, ela é semelhante a esse projeto de lei. De forma que o meu projeto não pôde tramitar nessa casa em 2013, a busca dos interesses dos servidores, ela é nítida, sim. E de forma que esta casa legislativa, todos os funcionários aqui são testemunhas vivas que nós apresentamos esse projeto de lei. Ele teve a aprovação de todos os vereadores, foi sancionado e todos os funcionários dessa casa já o têm. E há 2 anos tenho feito essas diligências, que inclusive Vossa Excelência pode participar, sim. Cada um dos vereadores é bem-vindo, que vá ao prefeito municipal, não só com a questão das reivindicações salariais, mas com relação aos benefícios que não fazem parte de ordem pecuniária como esse. Agora, com relação a isso, é de importância a gente salientar que nós temos aí no artigo, na lei 143 do Estatuto dos Servidores, ao qual o correto seríamos, então, acrescentar esse benefício aos servidores públicos, que é o requerimento e a indicação que eu fiz em 2014, com o mesmo texto que a gente pode estar disponibilizando a qualquer um dos vereadores e a todos os funcionários públicos. Por quê? De forma que nenhum vereador vá ser contra a um projeto que venha beneficiar a população, aos servidores públicos, de maneira, ainda digo, que se não tem gastos financeiros, por que ser contra? Mas agora, precisamos respeitar também o nosso regimento interno com relação à autoria dos projetos. E lembrando, Vossa Excelência, que o pedido ao prefeito ele já foi feito, sim. Vereador Castro, vereador Jeremias, vereador Jurandir esteve comigo, ao qual tivemos aí uma batalha grande na época, que ainda não se findou, para que possamos colocar o benefício dos 5 dias aos servidores, aos quais aqueles que não têm nenhuma falta injustificada. pois isso já existe no Ministério Público, já existe no Judiciário e no Distrito Federal. E na Câmara Municipal de Formosa já existe, que foi um projeto que eu falo de minha autoria, mas que na verdade dependeu de cada um dos vereadores. E a mesma forma é esse projeto aqui, que precisamos, na verdade, é que o vereador Miquito, o vereador Antônio, o vereador Macarrão, o vereador Castro, Vossa Excelência, todos façam uma visita novamente ao gabinete do prefeito e peça que o meu requerimento passe a ser de vocês e que o servidor público seja beneficiado. Que isso que é o mais importante. Então vou encerrar minhas palavras, senhor presidente.
Senhor presidente, só para o contraponto.
O senhor terá um minuto, tá?
Então, senhor presidente, aqui eu não estou discutindo a autoria, vereador Onélio. Não estou discutindo a autoria. Eu abro mão do projeto, coloco em sua autoria. O que eu quero é levantar a questão para discussão de novo. Entendeu? O que tem aprovado é para a Câmara de Vereadores. Para o servidor da administração, não tem. Até onde eu saiba, não tem.
Na realidade, vereador, eu, se você procurar na internet, no site da Câmara Municipal, Vossa Excelência vai achar.
A palavra está com o Santiago. Assim que o doutor Santiago terminar a palavra, eu vou prosseguir a pauta.
Então, senhores vereadores, o que eu quero é colocar em discussão o projeto de novo. Eu abro mão da autoria, pode botar exclusivamente pelo do vereador Nélio, não tem problema nenhum. Agora, o que eu quero é que a Câmara faça algo pelo servidor, já que não pode fazer outras coisas, entendeu? Mas, pelo menos, a gente pode tentar começar por aí. Aí o seguinte, não tem problema nenhum, eu abro mão, tiro o meu nome daqui e fica como se fosse o Nélio o autor, não tem problema nenhum. Agora, vamos discutir. E outra coisa, o plenário é soberano, a Câmara é soberana. Se ele quiser passar por cima desse, como já fez em outras vezes, faz, porque tem poder para isso. Obrigado.
Peço o primeiro secretário,
como tocou no meu nome,
peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Presidente,
matérias em discussão e votação únicas.
Um minuto.
Requerimento. Senhor presidente, dois requerimentos de autoria do vereador Castro e vereador professor Jorge. Foi pedido a retirada. Nós vamos fazer a leitura das indicações.
Antes de fazer as indicações, passar para o primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 013/2016. Do Simprefor, Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura do Município de Formosa.
Simprefor, Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Formosa. Ofício número 13/2016. Formosa, Goiás, 11 de fevereiro de 2016. Ao excelentíssimo senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Excelentíssimo presidente, o Simprefor, neste ato representado por seu presidente Alex Nunes, dirige-se a Vossa Excelência para expor e comunicar o que segue. Após a Assembleia Geral Extraordinária realizada em fevereiro de 2015, os funcionários públicos municipais de Formosa ratificaram a solicitação dos requerimentos encaminhando-os a esta Casa de Leis no ano passado, de modo que há informações quanto ao recebimento ou não das informações. Por isto, cobramos tais informações e solicitamos que medidas sejam tomadas de acordo com a Lei Orgânica do Município de Formosa. Segue em anexo a solicitação de medidas por parte do Poder Legislativo em relação a esta questão.
Tá. Eu quero informar a todos os funcionários que esse ofício gerou, sim, um pedido, e assim a gente vai estar passando ao Ministério Público com a assinatura dos demais vereadores que assinaram, para que realmente tome as providências devidas, que realmente foi feito um requerimento em 2011 como não foi atendido, acho que a casa tem a soberania e a responsabilidade assim, de tomar as providências para que realmente as coisas venham da forma que está no regimento da casa, na forma que realmente o executivo tem que prestar devidas informações à Câmara de Vereadores e a qualquer um da sociedade, que realmente tem esse direito. Qualquer cidadão tem o direito de pedir qualquer uma informação, não só no Executivo, mas como na Câmara de Vereadores, e ter a solicitação atendida, jamais travada. Então é por isso que nós estamos passando à disposição do Ministério Público que faça o pedido ao Executivo para que realmente não só a Câmara de Vereadores, mas o Simprefor tenha o direito de estar olhando realmente os seus interesses, aquilo que o Simprefor pediu na pessoa do presidente Alex Nunes. Nesse momento, peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Senhor presidente, rapidamente.
Senhor vereador Domingos Fiz.
O povo está querendo ver quem assina, porque...
Eu peço silêncio no plenário, peço que não faça manifestação, para que realmente os vereadores tenham a sua opinião. Tem sua opinião e o seu direito de se assina ou não assina, cabe a cada um dos vereadores. E também esse documento vai estar à disposição de qualquer um dos vereadores e qualquer um dos funcionários que vai estar presente. Assim que solicitado, vai sim... Está na mão, aí vai saber. Eu não quero falar o nome de cada. Entendeu? Peço o primeiro secretário que. Ó, quem receber os ofícios está aqui, ó. Eu vou passar para o primeiro secretário, que quem receber ofício, não quer dizer que os outros não quis receber, que não estava aqui no dia. Quero explicar bem claro agora. Esse outro documento, assim, está à disposição de todos os vereadores que estão aqui presentes para assinar. Se tiver, se cada vereador que estiver aqui, por exemplo, eu mesmo vou assinar o... Eu mesmo vou assinar...
Senhor presidente.
Esse daí. Eu peço silêncio no plenário para que eu não suspenda a sessão. Eu vou pedir vocês, eu sei que vocês são as pessoas sábias, inteligentes, você pode manifestar da forma que você está manifestando, é só para que aumente os vereadores não fogem de raciocínio das matérias que está sendo proposta aqui hoje, e de vocês, são interesses de vocês, aquilo que está passando hoje aqui na Câmara. Tem mais uma que foi um pedido também, na manhã de hoje teve um pedido, mas como tem o regimento, 24 horas depois do recebimento, assim, amanhã vai ter outra apresentação. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Miquita. Indicação número 092. Fazer limpeza do cemitério central. Vereador Divino Ramos. Indicação 062. Fazer a operação tapa buraco na rua Santa Gertrudes. 063. Fazer a operação tapa buraco na avenida Pedro Monteiro Guimarães. 064. Fazer a operação tapa buraco na avenida Tancredo Neves, na saída sul. 065. Fazer operação tapa-buracos na rotatória da rodoviária e na rotatória da Avenida Bosque, no setor centro. 095, providenciar a operação tapa-buracos na rua 28, no setor Bosque. 108, providenciar roçagem capina no cemitério central, na Avenida Lagoa Feia e no setor Formosinha. Vereador Domingos Filho, fazer limpeza geral na rua E, no bairro Village. 075, viabilizar a construção de uma creche no Bosque 2. 076, viabilizar a construção de uma creche no bairro Santa Rosa. 077, viabilizar a construção de um parque infantil no setor Pantanal. 078, fazer limpeza geral na rua F, no bairro Village. 079, viabilizar pintura horizontal e vertical da faixa de pedestre em frente ao Colégio Estadual do Lobo. Vereador Emílio do Réu X, indicação 058, fazer reparo na jardinagem nos canteiros da Avenida 2, próximo ao Colégio Visão. Fazer operação tapa-buracos na rua Pólio Coelho, no setor Pampulha. 090, fazer manutenção nos aparelhos da Academia da Melhor Idade, localizada na praça do setor Imperatriz. Vereador Castro, realizar operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na rua 10A do bairro Jardim Oliveira. 048, realizar operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na rua 1 do setor Primavera. 053, realizar operação tapa-buracos na rua 12 do Jardim Oliveira. Vereador Zequinha Leiloeiro, 057, realizar manutenção da faixa de pedestre situada na Avenida Valeriano de Castro, em frente aos Correios. Vereador Nélio Marques, providenciar um fumacê, o combate à dengue na rua 10, número 165, próximo às duas caixas d'água grandes da Saneago, no Jardim Oliveira. Vereador Santiago, 010/2016, especificar no demonstrativo de pagamento, olerite, o local onde o funcionário público municipal está lotado. 013, providenciar a criação e implantação do projeto Avaliação Oftalmológica para alunos das escolas da rede municipal. 014, tornar via de mão única sentido Rua Emílio Povo para a Rua Modesto de Melo e eliminação de estacionamento em um lado da via. 015, retirar o estacionamento oblíquo ou manter o estacionamento paralelo na Rua Modesto de Melo, antes do açougue Bom Corte. 016, providenciar campanha de conscientização da população que sofre de Alzheimer sobre a importância dos exercícios físicos e cognitivos na terceira idade do município de Formosa. . 017, providenciar instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Modesto de Melo com a Santa Luzia.
Em discussão as indicações.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, só lembrando aqui, ali o povo do bairro Village, onde a gente fala São Francisco e também Lagoa Feia, essa rua é, ela precisa urgentemente ser limpa, não só essa rua é, mas também ali todo o bairro, onde está assegurando muito lixo. E em questões das creches de Formosa, junto ao deputado Pedro Chaves de Formosa, a gente está buscando aí emendas para viabilizar a construção dessa creche que eu estou pedindo aí no Bosque 2 e também no bairro Santa Rosa, onde a gente esteve em contato com o deputado Pedro Chaves em Brasília, e ele também já é notícia que em breve pode estar trazendo mais um UPA para Formosa, outro UPA que ia para fora e ele está tentando trazer para outra região de Formosa. Apesar que o UPA aqui em Formosa não funciona, mas é um recurso do governo federal e a gente não pode deixar ir para outro município, tem que trazer para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo discussão, aprovado. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da moção.
Moção, vereador Wener Patrick. Moção de congratulação número 001/2016, a ser consignada aos senhores inspetor Daniel,
GM André, GM Caetano, GM Edgar, GM Esser, GM Furtado, GM Almeida e GM Neto, pelo ato de braveza e coragem e zelo pela aplicação correta e eficiente da Lei Maria da Penha.
Em discussão, a moção ora apresentada pelo vereador Wene Patrick.
Senhor presidente, não vou me alongar.
Com a palavra, o vereador Wene Patrick.
Obrigado, não vou me alongar, mas essa moção é em decorrência de uma ocorrência feita e organizada por esses GMs, organizada pelo inspetor Daniel, que recebeu uma denúncia anônima lá no Jardim das Américas, que estava tendo uma agressão de uma mulher lá. E eles, corajosamente, né, mesmo sem arma de fogo, mesmo com todas as dificuldades de trabalho, por serem cumpridores da Lei Maria da Penha, foram lá. O senhor estava com duas armas na mão, duas facas na mão, e eles deram voz de prisão para esses senhores, e quando ele entrou lá, a esposa dele estava morta. Né? Houve um homicídio lá, e existem notícias que não foi o primeiro homicídio que esse senhor tinha cometido de mulher, já tinha também matado uma ex-mulher dele. A gente dá essa moção, muita gente acha que não é necessário, mas por quê? Porque é o mérito do servidor público. Né? A gente está vendo aqui, todo mundo aqui, outro mérito que a guarda teve, que é em peso estar aqui apoiando o movimento grevista, cobrando pelos seus direitos. A gente tem que reconhecer que o movimento, depois que os guardas municipais entraram, é outro. Ele está bem mais forte, ele está bem mais respeitado, porque a polícia não vai vir reprimir, eles vão pensar duas vezes, porque também tem polícia no meio, né, que está cobrando seus direitos. Então, nesse sentido, a gente acha importante, é meritocracia, vai contribuir para a carreira deles na época da aposentadoria e tudo mais. Daqui 100, 200 anos, netos vão lá, vão vir aqui pesquisar, vão saber que o avô teve esse ato de braveza. Então, parabéns por dois motivos, pela greve e pela ação, aonde vocês corajosamente tomaram as armas e colocou mais um bandido na cadeia. Muito obrigado.
Senhor presidente, em discussão, senhor presidente, com a palavra, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores e povo presente. Essa moção, na verdade, ela é uma moção que faz realmente jus de reconhecer o trabalho aí dos guardas municipais. Eu só quero fazer uma correção quanto à questão aí do nobre colega da Polícia Militar reprimir. A Polícia Militar não pode reprimir ato democrático, grevista, não. Né? Ela não há repressão nesse sentido. A repressão só é quando há atos de vandalismo. Ela tem que dar segurança. Só foi um equívoco.
Eu falei polícia. Não militar, não. Falei polícia, não citei qual é. Até porque a gente vê que a maioria dos policiais são pessoas boas, mas tem alguns que às vezes contribuem e realmente batem em grevista. Eu já vi muito isso. Né? Mas aqui a gente sabe que não vai acontecer. Uma, porque os policiais aqui são educados, cumprem a lei. E outra, porque a guarda está aqui. Se for bater, tem homem aqui também do lado. Né?
Eu tenho certeza que a polícia não vai agir desse jeito, não. Né? Ela... Graças a Deus, todos os movimentos que os servidores, a população tem feito em Formosa, tem tido o apoio da Polícia Militar, das forças de segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal, ela tem sempre, às vezes que ela não estava participando da greve, mas ela estava apoiando, fazendo a segurança do movimento. Porque essa é a função da instituição, né? Seja Polícia Civil, Polícia Militar, né? Essa é a atribuição, né? É da segurança. Mas a ocorrência realizada, o trabalho realizado pelos guardas municipais, né, que foi o primeiro caso de feminicídio, né, conforme a lei federal aí, atendida em Formosa, e foi atendida por um ato profissional dos guardas municipais. Então a Câmara aqui reconhece um trabalho prestado para a comunidade formosense. Então os guardas estão de parabéns, precisa, na verdade, é o município investir e valorizar mais essa categoria de segurança, da estrutura, precisa fazer o quanto antes, na verdade, o convênio com a Polícia Militar para treinar, capacitar e armar essa guarda municipal e pôr ela para defender o cidadão formosense, como ela tem capacidade para isso. Então, parabéns, Wene, vai ter meu voto e continue fazendo esse trabalho dos guardas municipais. Muito obrigado, senhor presidente, nobres vereadores.
Em discussão, a moção, não havendo discussão, peço ao primeiro secretário...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Só parabenizar o novo colega Wênio Patrick pela lembrança dos GMs, que vem prestando um excelente trabalho no município de Formosa. Parabéns, vereador, pela moção de congratulação. Eles são merecedores. É só isso, presidente.
Peço primeiro que o secretário faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador Wênio Patrick.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. Eu sou testemunho da bravura desses guardas municipais aqui da cidade. Trabalhei um ano e meio com essa categoria como secretário de segurança. Mais do que merecido esse reconhecimento. Parabenizo o vereador Wênio pelo reconhecimento dito aqui no plenário da Câmara. E voto sim, com muito orgulho, voto sim aos guardas municipais.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Caetano.
Só encaminhando meu voto, é uma ação meritória e merece o reconhecimento dessa Casa de Leis. Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Santiago.
Parabéns aos homenageados, voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Gustavo Marques.
Também parabenizando aos homenageados, já o vereador proponente, voto sim.
Vereador Emílio do Rio X.
Sim.
Vereador Professor Jorge, voto sim.
Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Proposição do Executivo. Veto. Mensagem de veto. Número 080/2015. Veta parcialmente o autógrafo número 077/2015, de 13/11/2015, referente ao projeto de lei número 060/2015, que dispõe sobre a instituição do projeto Arborização Setorizada no município de Formosa, Goiás, e da outras providências.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Como autor do projeto, senhor presidente, durante os últimos 12 meses é o primeiro veto que vem da administração de um projeto de lei oriundo do legislativo. No caso de minha autoria, então só para colocar a par a todos os presentes, eu vou ler os 5 artigos aqui que tratam o projeto, que é bem curtinho, só para as pessoas entenderem. O projeto trata o seguinte: dispõe sobre a instituição do projeto Arborização Setorizada no município de Formosa e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo responsável pela implementação no município de Formosa do projeto de arborização setorizada, onde implantará uma política específica de plantas de mudas de árvores em setores definidos. Artigo 2º. O município de Formosa fica obrigado, no prazo de 12 meses, a executar o plantio de 200 árvores, no mínimo, em cada um dos 45 setores do município de Formosa. Soubemos que tem mais. Artigo 3º. Caberá à Secretaria de Meio Ambiente estabelecer os critérios, definir os locais de plantios, quais os tipos de mudas de árvores a serem plantadas, que deverão ser nativas do cerrado, adequadas, respeitando as peculiaridades de cada bairro, sem que no futuro venha trazer qualquer prejuízo para a população ou ao poder público. Artigo 4º. Fica de responsabilidade pela aquisição das mudas o Poder Público Municipal junto com a Secretaria do Meio Ambiente e Iniciativa Privada. E último artigo. As respectivas mudas, uma vez plantadas, ficarão sob cuidado e manejo permanente do Poder Público, juntamente com a Iniciativa Privada, sendo que o presente projeto deverá ser amplamente divulgado para a sociedade, conscientizando-a da sua importância do processo de plantio e manutenção deste, que é de interesse público e benefício de todos. Então, senhor presidente, o que que ocorre? Até onde eu verifiquei aqui na mensagem de veto, recai integralmente sobre a obrigatoriedade dos 12 meses de ser implantado, porque a administração não acha isso adequado, porque não existe verba orçamentária, enfim, e tal, e todo aquilo que a gente já conhece. O que que acontece? Essa casa tem por natureza criar leis. A gente cria dezenas e dezenas e dezenas de leis aqui e elas ficam engavetadas, a maioria das pessoas não sabem da sua existência, sequer da sua eficácia. 99% delas não são executadas. Então, quer dizer, eu muito me admiro vir se vetar um projeto que possivelmente não seria executado também. Então, quer dizer, não, 12 meses é muito pouco para a gente colocar em prática isso. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, não existe uma política de arborização no município de Formosa. Quando se tem um corte, não tem uma perspectiva de se plantar um número X de árvores para substituir aquela que foi cortada. Então, quer dizer, eu acho que esse é um outro passo que a Câmara de Vereadores deveria dar e pode quebrar esse veto e manter os 12 meses que foi apresentado esse projeto em outubro do ano passado. Ele tem até o outubro desse ano que vem para cumprir. E mesmo que não cumpra, qual é a pena que tem a administração? Eu vos digo, nenhuma. Não tem pena nenhuma.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Só para colaborar, muito me admira também, porque ultimamente a Secretaria de Meio Ambiente anda só cortando as árvores, né? Nós já fomos fiscalizar vários lugares que o secretário só manda cortar. Muitos lugares que tem que preservar e não preserva. Aí agora vem vetar um projeto de lei que manda plantar algum tipo de árvore em locais que ele vai escolher. É muito engraçado mesmo essa secretaria. Ele está trabalhando bastante mesmo, viu? Em vez de ajudar tudo que tem que ser ajudado na nossa cidade, ele está querendo travar coisas que o futuro precisa. Muito obrigado pela parte, vereador.
Então, senhor presidente, rapidamente...
Parte,
pois não.
A gente, como membro da Comissão de Meio Ambiente, não pode deixar de falar. Aqui, quando a gente fala desse secretário... que infelizmente não faz nada. É brincadeira, eu não sei por que ele responde aquela pasta ali e a gente vê só corte de árvore na nossa cidade e agora um projeto dessa natureza que é bom para o nosso município, aonde a gente necessita, aonde a gente precisa. Igual vocês já viram que está acontecendo e aconteceu, né, de muitas minas em Formosa ser enterradas, subterradas, e não fizeram nada. Então, a gente vê que a cada momento a gente está vendo um clima ambiental na nossa cidade. Infelizmente, quando chega um projeto que pode ajudar a nossa cidade a respirar, aí mesmo vocês estão vendo a mosca branca. A mosca branca é uma epidemia que chegou em nossa cidade. Infelizmente, muitas pessoas não têm conhecimento do que é essa mosca branca que está aí, né, no ar. Mas, infelizmente, a gente está vendo. É falta de quê? Arboramento. É falta de árvore na nossa cidade. É falta de o secretário, né, arregaçar as mangas, ir para as ruas trabalhar, usar a escola agrícola da nossa cidade, que a gente tem vários professores, usar também ali a Mata da Bica, aonde pode ser feito, né, as mudas para ser confeccionada na nossa cidade. Mas, infelizmente, não faz nada. E a gente fica à mercê, porque, infelizmente, quando tem um projeto bom, ele chega nessa casa para ser vetado. Obrigado, doutor Santiago.
Obrigado pela parte, vereador Domingos, vereador Gustavo. Então, só complementando, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso aqui. Não, não, porque não tem dotação orçamentária. Ora... Essas mudas é possível se conseguir de outras formas. A própria iniciativa privada contribui, a Embrapa contribui, enfim, eu mesmo posso me contribuir. Agora, o que eu queria era que se definisse aonde vai ser plantado, que tipo de muda vai ser plantado, que a população se envolvesse com isso e que naturalmente vai se envolver, porque é uma tendência ecológica, não em Formosa, no Goiás, mas no país, mas no mundo inteiro. E nós precisamos de árvores. Árvores é vida, árvores é sombra, árvores é a temperatura mais baixa. Então, quer dizer, eu acho um absurdo vetar um projeto que possivelmente não vai ser executado e que, no caso de não ser executado, também não tem pena nenhuma, não tem punição nenhuma. Então, senhores vereadores... conclamo aos senhores que mantenham o projeto na sua estrutura e na sua confecção original e que mantemos o projeto como estava e, digamos, um uníssono não ao veto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, se você der uma volta aqui na cidade ao meio-dia,
A única sombra que tem de árvore em via urbana é aquela lá do Pau-Ferro. Você pode andar aí na cidade todinha, não tem, não existe. É, recentemente, o Fórum de Meio Ambiente ganhou 200 árvores para serem plantadas aqui na cidade. O secretário de Meio Ambiente vetou. O plantio vetou, disse que não ia plantar e pronto, acabou. É, recentemente também, nós convocamos esse cidadão para vir aqui e ele foi extremamente arrogante com toda a casa, além, né, de passar um monte de informação errônea e errada para a gente. Eu só posso chegar na conclusão, ele deve ter algum trauma de infância de árvore. Porque ele dá várias ordens aí pro pessoal arrancar as árvores e também dá as ordens para não plantar e para plantar nada. Então, assim, eu já vi várias derrubadas de veto sobre vários assuntos, mas em quarto ano que nós estamos aqui é o primeiro veto do prefeito, o primeiro veto. E sobre um plantio de árvores, né? Assim, eu acredito que o prefeito acaba estando muito mal assessorado. Porque as razões que foi colocado aqui pelo vereador Santiago e outras e outras e outras, não, nada justifica. Estou pensando aqui o que, que fez o prefeito mandar essa mensagem de veto para cá e não consegui entender até agora. Então, nesse sentido, eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente mandar um recado para esse secretário de Meio Ambiente, é derrubando esse veto. Obrigado.
Com a palavra, o líder de governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a Vossa Excelência e demais pares dessa casa, todo o público presente. Com relação à mensagem de veto, senhor presidente, quero aqui estar esclarecendo que por parte do Executivo não há o óbice no mérito do projeto. Quero informar aqui aos nossos nobres vereadores que o pedido, o encaminhamento do veto é em função do vício de iniciativa em que o projeto gera uma despesa ao Executivo. Vai caber cada vereador fazer a sua análise, fazer a sua reflexão e emitir o seu voto se aprova ou não. Em síntese, é isso. Seriam, então, a demanda de se plantar 200 árvores, no mínimo, em cada um dos 45 setores do município de Formosa. Em razão de algumas circunstâncias, isso, por certo, não seria cumprido pelo Executivo. Mas o projeto do vereador Santiago, quero aqui parabenizá-lo, e acho eu que, em se fazendo esse encaminhamento, não com essa obrigatoriedade, mas com uma forma de parceria com a sociedade civil, com entidades de classe, com o nosso povo, com a própria população, incentivar a cada um plantar na frente da sua casa uma árvore, porque se cada um plantar uma árvore, não lhe custa nada e com certeza a gente teria um quantitativo muito maior do que é o apresentado pelo projeto. Eu acho que cabe essa reflexão e vem aí agora uma questão realmente de cultura, de nós mesmos estarmos incentivando esse plantio e cada um fazer a sua parte. Friso então, senhores vereadores, que o veto encaminhado é em função do vício de iniciativa que o projeto do vereador Santiago, que foi muito bem elaborado, que visa realmente um benefício à nossa sociedade, mas ele causa esse transtorno em gerar débitos ao Executivo, por isso o encaminhamento do veto. Suas palavras, presidente, obrigado.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente. Vereador, eu vou discordar um pouco de Vossa Excelência, porque nós temos uma assessoria jurídica muito preparada para que não aconteça algum vício e temos as comissões também que os projetos são encaminhados para que veja se tem vício ou não, se vai passar para poder vir ser votado ou não. Agora, o que está me deixando um pouco confuso é porque foram vários projetos, nunca veio um veto. A lei do orçamento veio para cá, eles tiraram do meio ambiente para botar gasolina, nessas coisas, dinheiro. Eu acho que não custaria nada fazer um programa, doe uma árvore, doe uma muda, alguma coisa assim,
para a gente poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo formosense. Pois não?
Eu queria pedir ao líder de governo, encarecidamente, para ele retirar esse veto. Sabe, porque aqui vai ser um embate entre Câmara e Prefeitura. Nosso advogado entende uma coisa, o advogado da Prefeitura entende outra. Né? Eu acho que pela autonomia e pela legitimidade do nosso vereador, é obrigação de todos nós votar contra o veto. Né? Por que que nós não discutimos isso aí e achamos que era ilegal quando o projeto foi votado? Né? Então, isso aí é uma questão de autonomia dos vereadores formosos. Né? Então, nesse sentido, eu queria pedir, antes de entrar numa discussão de quem ia votar contra e a favor, que Vossa Excelência retirasse, líder do governo, do projeto, para a gente não ter desgaste interno quanto a isso, porque é exatamente absurdo esse projeto.
Permita uma parte, vereador?
Pois não.
Na verdade, eu vejo muito mais uma questão de boa vontade do que propriamente de recursos. Porque eu não acredito que se faça numa determinada rua 200 buracos, ó, nós vamos plantar aqui árvores, mas nós não temos as mudas. Agora, ir para a rádio, falar com os vereadores, falar com os moradores, olha, a gente vai dar estrutura, vai dizer como é que é e tal, vocês podem arrumar a própria muda, com a própria Embrapa, enfim, por favor, é uma questão muito mais de boa vontade de colocar em prática esse projeto, que não existe uma política de arborização efetiva nesse município, que não seja apenas no papel. Eu quero ver na prática, eu quero ver abrir o buraco. Já vi algumas atitudes da Secretaria de Meio Ambiente, que eu parabenizo e tal, mas são muito singelas, muito... Esse é um outro detalhe. São muito singelas. Né? Então, quer dizer, eu imagino que essa Câmara tem total autonomia para derrubar esse veto. Obrigado pela parte.
Vereador, rapidamente, a gente fica até meio nervoso nessa situação. O líder do governo explanou aí, líder, não gasta nada. Hoje a gente faz 200 mudas, não gasta nada. Gente, vamos fazer uma campanha educativa, vamos pegar as escolas, as próprias crianças... Vão estar fazendo terapia de vida plantando essas mudas. Agora tem dinheiro para gastar com foguete em festa, tem dinheiro para gastar em vários lugares, não tem dinheiro para comprar embalagens para poder fazer umas mudas para arborizar a nossa cidade. É brincadeira. Nós vamos ficar nessa sessão até tarde à noite e não vamos resolver nada.
Peço ordem no plenário.
Pois não, vereador Jurandir.
Senhor presidente, agradecendo.
Vereador Jurandir Oliveira.
Agradecendo.
Está parteado.
Agradecendo aqui o aparte concedido pelo vereador Gustavo, quero relembrar que ainda em 2015 nós promovemos nesta Casa de Leis uma audiência com o tema arborização, plante uma árvore. E justamente era com esse tema, buscando num quesito cultural e educativo, incentivar toda a nossa população dentro dessa conscientização de que nós precisamos ter mais árvores, sim, na nossa cidade. Então, repito, se cada um, vereador, dentro dessa consciência, plantar uma única árvore em frente à sua casa ou no seu quintal, nós teremos aí um número infinitamente muito maior. Mas parte por uma questão realmente cultural, educativa. E o veto é em função da despesa gerada ao Executivo. Obrigado pela parte, vereador.
Muito obrigado pela parte. Vossa Excelência está acabando de confirmar o que a gente está pensando. É tão barato que cada um pode plantar na porta de casa. E eles enchem a boca para falar que o viveiro deles é muito bom. No viveiro deles tem muda. Não vai ter despesa. Não vai gerar despesa nenhuma para o executivo. Eu só não estou entendendo por que um veto desse, já que fez ano passado, teve um programa de conscientização. Agora vem um veto para não plantar árvore. É uma coisa que a gente não entende, é absurdo.
Vereador, eu queria só frisar a questão cultural e educativa. A logística para em um ano 200 árvores pelo executivo em cada bairro gera sim custo, e com a escassez de recursos, isso seria tirado de outras áreas que também precisam. E é um projeto que realmente, em função da despesa gerada ao executivo, o vício de constitucionalidade. É o que está no projeto. Obrigado.
Eu acho que o valor das árvores vai ficar muito alto, que aí vai tirar de tampar buraco, vai tirar de professor, vai tirar de tudo. Mas isso era o que eu queria falar, senhor presidente. Só
Vereador, me permite uma parte rapidinho?
Pois não.
Na verdade, o vereador Santiago disse que que falta de boa vontade da secretaria, eu até discordo nesse ponto. É falta de criatividade da secretaria para desenvolver uma campanha, né, educativa, como o vereador Domingos Filho disse, nas próprias escolas. Estamos aqui hoje, ó, a grande maioria dos professores aqui, desenvolver uma campanha dentro das escolas, através das rádios, já que gastam tanto dinheiro com mídia aqui na cidade, que faça essa campanha nas rádios, para cada um planta sua árvore. Eu acredito, eu concordo com o vereador Wendel, deveria retirar esse veto até para evitar qualquer desgaste. Mas já de antemão eu até manifesto, eu sou totalmente contrário a esse veto e já digo que não voto favorável a ele, tá?
É, se pegar aí 2% do valor que gasta com marketing, com rádio, já dava para fazer as mudas tudo para a cidade. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras.
Com a palavra o vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, essa questão do meio ambiente é de extrema importância e é de se entender aqui que os vereadores têm um consenso sempre na busca do que for melhor para o município de Formosa. Nós temos feito um trabalho grande, com grande esforço, para que todos os bairros, dentro das possibilidades da Câmara de Vereadores, através de cada vereador que busca emenda parlamentar com seu representante, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal, junto ao Poder Executivo do município de Formosa, que vários vereadores reivindicam e buscam. Eu tenho aqui, senhor presidente, a grata satisfação de participar dessa Câmara e ter um projeto de lei ordinária, número 29 de 2015, com a matéria semelhante, que também foi aprovado nessa Casa de Leis por todos os vereadores, em 13 de maio de 2005, aonde versa de matéria semelhante. E faço até questão de fazer a leitura, senhor presidente, para que as pessoas entendam e vejam a preocupação do Legislativo com a melhoria do município de Formosa. Institui a campanha Formosa Arborizada, de incentivo à arborização urbana. No artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Formosa a campanha Formosa Arborizada, de incentivo à arborização urbana, que será realizada na semana em que se comemora o Dia da Árvore. A campanha tem por objetivos preservar e fazer a ampliação de árvores nas áreas públicas e particulares do município de Formosa, fortalecer a conscientização ambiental da população. Fica a cargo da secretaria competente providenciar material de campanha, como panfletos, cartazes, cartilhas, bem como oferecer palestras em escolas e meios de comunicações locais, objetivando a conscientização e mobilização da população. O artigo 5º é o último. Fica o Poder Executivo em parceria com as instituições privadas e públicas, onde farão a distribuição de mudas de árvores aos interessados, conforme autoriza o artigo 22 da Lei 251 de 2004, de 20 de dezembro de 2004, que institui o Plano Diretor de Formosa. Parágrafo único. As árvores que futuramente serão plantadas, bem como as que por algum motivo tenham de ser substituídas, devem ser preferencialmente árvores de espécies típicas do Cerrado, vegetação predominante em nosso estado, como ipê roxo, ipê amarelo, pau-ferro, entre outras, podendo ser de espécies floríferas ou frutíferas. Quando fizemos esse projeto de lei, senhor presidente, ele foi objetivando a preservação do meio ambiente, aonde as espécies nativas são as espécies resistentes ao nosso clima seco, aonde temos um clima árido, aonde qualquer árvore ou qualquer muda que plantarmos, sendo de região diferente,
ela iria gastar...
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Uma quantidade...
Esse assunto não está dizendo a respeito do
nosso... Nós estamos discutindo o veto, senhor presidente. Estamos discutindo o veto.
Uma grande quantidade de água. Agora, eu quero só lembrar aqui, senhor presidente, que merece parabéns esse projeto de lei ao qual foi aprovado, e temos todo esse que eu fiz a íntegra da leitura, ele já virou lei. É a Lei 252 de 2015, de 20 de maio, que eu tive a grata satisfação de ser o autor proponente. E dessa forma, eu me coloco à disposição dos demais colegas a buscar qualquer tipo de solução para que a gente possa aumentar e trazer melhores benefícios à população de Formosa. Encerrando minhas palavras.
Em discussão, veto. Não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Santiago.
Só para esclarecer, senhor presidente, aos demais vereadores, sim, aprova o veto.
Senhor presidente, antes da votação, queria a palavra.
Senhor presidente.
Novo colega vereador, já coloquei em votação, o senhor não estava no plenário, a palavra está com o vereador Santiago.
Senhor presidente, eu queria o entendimento dos vereadores e rapidamente não vou discutir sobre o...
Como o plenário é soberano, fica a critério do plenário.
Senhor presidente.
Como o plenário não aceitou, peço o primeiro secretário que faça a colhida dos votos e o primeiro voto está com o vereador Santiago.
Senhor presidente, eu queria que colhesse o voto nominal dos vereadores, se aceita ou não. Eu não me apercebi sobre a permissão ou não do plenário. Eu quero só um minuto de palavra.
Senhor presidente,
eu vou colocar em votação. Vamos seguir a sessão,
porque senão todo mundo está em votação. Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Eu quero insistir. É um minuto.
Com a palavra o vereador Santiago.
Senhor presidente, então só encaminhando o meu voto e esclarecendo aos demais vereadores, sim, aprova o veto e não rejeita o veto. Eu voto não.
Vereador Divino Ramos.
Voto não.
Vereador Miquita.
Não.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto não.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, tem aqui em 2014, eu fiz uma indicação, adote a campanha educativa, plante uma árvore em sua porta e dá valor a essa ideia. O meu voto é não, porque eu quero árvore no meu município.
Vereador S.D. Caetano.
Encaminhando meu voto pelo bem do meio ambiente do município de Formosa, voto não.
Vereador Macarrão.
Voto não.
Vereador Castro.
Caminhando meu voto, embora seja um verdadeiro defensor da fauna e da flora, com absoluta certeza, eu voto sim, porque eu sei das dificuldades para implantar esse projeto.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto não.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, eu queria, mesmo em votação, interagir que a pedido dos vereadores a gente iria pedir a retirada do projeto para uma melhor reavaliação com o executivo. Então, se os vereadores
nós estamos na discussão e votação do veto. Veto que nós estamos fazendo a discussão e já está em votação. Se eu tenho a manifestação, pode se manifestar e fazer a votação.
Se os vereadores entenderem que seria possível, peço a retirada do projeto. Se os vereadores não entenderem...
Senhor, foi presidente, não pode fazer isso, pelo amor de Deus.
Senhor, foi presidente
dessa casa, sim, brincadeira.
Sim ou não?
Eu sou sim pelo veto, presidente.
Vereador Jeremias. Vereador Jeremias.
Não.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Encaminhando meu voto, defendo muito a sombrazinha para a gente ficar descansando, eu voto não.
Vereador Gustavo Marques.
Como não vai gerar nenhuma despesa, não tem dificuldade nenhuma de fazer, eu voto não.
Vereador Emílio do Raio X.
E como ele já vai economizar nos buracos e tem muito, eu voto não.
Vereador Professor Jorge, voto não.
No resultado da votação foi 13 votos contrários e 3 favoráveis. Então, mantém assim o projeto aprovado da forma por inteiro. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Considerando que os 3 próximos projetos estão em primeira fase, que é somente apreciação do parecer, gostaria de pedir a leitura em bloco para os mesmos.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos do Executivo.
Projetos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 03/2016. Autoriza a outorga de concessão do serviço de guarda de veículos infratores e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 04/2016. Dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 005/2016. Dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Em discussão, os projetos 003, 004, 005, 2016 do Poder Executivo. Em discussão.
Senhor presidente, considerando que os 3 em primeira fase, só apreciação do parecer quanto à constitucionalidade de tramitação, eu solicito já a colocação em votação e amanhã discutiremos o mérito de cada projeto.
Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Jurandir, líder de governo.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, é só aparecer, mas eu já quero destacar aqui o projeto 03, eu sou contrário. E os 2, eu sou a favor. Não para o 03 e sim para o 04 e 05.
SD Caetano.
Eu vou votar não aos 3 nesse parecer.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Rene Patrick.
Voto sim aos 3.
Vereador Jeremias.
Sim.
Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Gustavo Marques.
Não.
Emílio do Réu X.
Com essa o parecer, eu vou votar sim.
Professor Jorge, voto sim.
Lembrando que na primeira fase de discussão e votação, votando os parecer, 3 votos favorável e 3 contrário. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projetos do Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Professor Jorge, projeto de lei 009/2016. Altera o artigo 4º da Lei 321/2009 da Outras Providências. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a defesa desse projeto, passar aqui para o segundo secretário.
Peço ao seguinte secretário em exercício que faça a leitura do projeto por inteiro.
Projeto legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Professor Jorge. Projeto de lei número 009/2016. Altera o artigo 4º da lei 321/2009 da outras providências.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Professor Jorge.
Senhor presidente, esse projeto, vou fazer a defesa parcial dele, amanhã eu venho com mais informações. Esse projeto foi tramitado aqui em 2014, mas não houve tempo hábil para a sua aprovação. Ele vem obrigar os bancos instalados no município de Formosa a instalar banheiro em suas agências, né, sob pena de multa e suspensão da licença de funcionamento. é um absurdo os bancos de Formosa não disponibilizar banheiros para os seus clientes. Então esse projeto nada mais é do que vir obrigar as unidades bancárias, num prazo de 60 dias, a instalar dois banheiros adaptados para deficientes e idosos em suas agências, sob pena de multa e cassação da licença de funcionamento. Amanhã eu trarei mais informações. Muito obrigado.
Em discussão, ao parecer, não havendo discussão, peço ao segundo secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto o vereador professor Jorge?
Sim.
Como voto o vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador SD Caetano?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Castro?
Voto sim.
Vereador Nélio Marques?
Sim.
Vereador Santiago?
Sim.
Vereador Wener Patrick?
Passou da hora, sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Zequinha Leloeiro?
Encaminhando meu voto, primeiramente, parabenizando o vereador professor Jorge. E nós temos também que estar atento, não só nessa dificuldade dos banheiros, como a espera nas filas dos bancos, que às vezes as pessoas chegam lá para ser atendidas e esperam 3, às vezes 40, 50, 3 horas de prazo para resolver, para trocar um cheque. Então, eu voto sim.
Vereador Gustavo Marques?
Sim.
Vereador Emílio, sim.
Todos presentes.
Todos. Projeto aprovado na primeira fase. O parecer, todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos para o tema livre.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, hoje eu só quero fazer uma cobrança ao governo do estado de Goiás, porque eu acho que ele não está enxergando e as pessoas estão sofrendo ali. Essa GO que liga Formosa à Planaltina de Goiás, a gente está vendo todos os dias as pessoas reclamando via rádio, via também reclamando aqui na casa, e veio um grupo de pessoas aqui para reclamar dessa GO. É onde tem muito buraco, e a gente pode perceber que a parte que é ligada ao Distrito Federal, eles fizeram a operação tapa-buraco, e bem feita. É onde fica ali quase já chegando no primeiro areal e indo até próximo ao areal do Zanquete. Então ali eles arrumaram e bem arrumado. Só que está complicado o trânsito ali nessa rodovia, ligando aqui a Planaltina de Goiás. É complicado, e são professores que vai todos os dias, pessoas que trabalham ali no banco, em Planaltina, pessoas que trabalham também em serviços gerais. Então, várias pessoas que moram em Formosa e trabalham, e a gente vê que o governador não arrumou nada. Então eu queria pedir até os vereadores aqui, a gente tem aqui o vereador Macarrão, que muito trabalha, o vereador que corre atrás e consegue algumas coisas, e eu quero fazer esse pedido para a gente fazer um requerimento, vereador, já para mandar, para resolver, para solucionar esse problema dessa rodovia que liga Formosa à Planaltina de Goiás. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, eu queria iniciar fazendo uma questão de ordem, perguntar se tem algum pedido do sindicato para ser votado hoje ou se é amanhã, como é que é, porque aí a gente não entendeu direito como vai ser esse processo, só para a gente poder
entrar. Teve um na sexta-feira que a gente já fez a leitura, que é o que vai ser encaminhado ao Ministério Público, devido aos requerimentos de 2015, que não foi apresentado a essa casa. E também tem um que deu entrada hoje, mas pelo tempo do regimento na casa, que precisa de 24 horas, e aí tem a assessoria jurídica da Câmara, a doutora Maria Alice, fez a avaliação e ela só pode ser lida amanhã.
Sim, esse aí vai necessitar de votação dos vereadores ou não, ou é só uma leitura normal? Só a nível de esclarecimento, para as pessoas também entenderem.
Aí eu não estou ainda a par do ofício que foi solicitado, que eu Eu não estava presente em Formosa, mas assim, amanhã com certeza todos vai ter ciência e acho que todos eles devem saber realmente o que está acontecendo, o que está no conteúdo aqui. Eu tenho certeza que...
Está certo, é só para a gente poder afinar a informação, para que todos, né, a gente poder ter um entendimento normal. É, dá uma boa notícia que saiu agora há pouco o edital de convocação para o curso de formação, né, da Guarda Municipal, acabou de sair. Então, dia 20 começa a formação dos 200 guardas, sejam bem-vindos, a luta é de vocês, mas a gente está acompanhando e não vamos descansar enquanto todo mundo não entrar lá. Né? É, passou a informação também, senhor presidente, que a gente está acompanhando aí o caso do assassinato aí do jovem Nilvan, que foi um morador lá do Bosque 2, que foi a Goiânia acompanhar um doente, acabou assassinado em condições que a gente já sabe quais são, mas não podemos nem falar quem assassinou, porque ainda não temos provas, mas foi enterrado como indigente. Amanhã, 5 da manhã, estaremos sair para acompanhar o caso também. Dizer também que estamos acompanhando os casos aqui na cidade da questão fundiária, né, sobre o caso do Carolina. Eu vou deixar o vereador Santiago falar porque ele que deu a entrada lá no...
Uma parte, vereador?
Sim.
Zequinha, vereador Zequinha. Eu queria fazer uma pergunta, Vossa Excelência. Se ontem a Vossa Excelência esteve lá em Goiânia para verificar o caso desse rapaz...
Isso que eu estou dizendo. A gente mudou a viagem para a data de amanhã, às 5 da manhã. Né, porque a gente bateu os veículos aqui da Câmara. O veículo teve que ir a Brasília hoje. E aí a gente ficou impossibilitado de ir, porque a família vai outras pessoas também. E aí nós estaremos saindo às 5 da manhã. A Prefeitura Municipal vai ajudar a gente com o carro para poder ir e esperamos trazer boas notícias de lá.
Conselho da parte, vereador Enes?
Sim.
Eu quero parabenizar a sua coragem de lutar por essa questão que é esquecida. Né? Está na hora de Formosa, desta casa, abrir uma CPI para apurar esses casos em que o Estado é omisso e irresponsável. Aqui tem filho de Formosa com mais de 12 anos desaparecido e o corpo não é entregue para a família, porque o Estado é um Estado irresponsável. É dever do Estado, né? É dever do Estado apurar e dizer a causa da morte e onde estão os corpos, mas o Estado é omisso nessa questão. Nós temos um caso aqui que há mais de 12 anos que foi dado, a polícia informou de uma determinada cidade, não foi de Formosa, que uma determinada pessoa foi encontrada morta. Mas até hoje o corpo nunca foi entregue à família. Tem 12 anos isso. Então está na hora de se fazer, de se criar uma CPI para obrigar o Estado a informar a família sobre as causas da morte. Isso é um absurdo. Que o Estado faz com o ser humano. O ser humano merece respeito. Muito obrigado.
É verdade. Eu agradeço também, aproveitar e agradecer o apoio de Vossa Senhoria e dos dois Edmundos, né, do presidente Edmundo e do advogado Edmundo, que se não fosse o suporte que eles estão dando, a gente não conseguiria chegar nesses dois casos. A gente está acompanhando o caso do Nilvan e o caso de outra pessoa também que morreu, né, porque não está na cidade, porque é pobre. Por tudo isso, as pessoas acham, né, servidores públicos do Estado, acham que pode matar e ficar por isso mesmo. Quanto à questão fundiária, quero dizer que estamos acompanhando de perto a questão do Carolina. Não vou entrar no mérito, porque provavelmente o vereador Santiago vai entrar, a gente vai pedir a parte para parteá-lo. E também do Parque Lago, aonde vários cheques e reformas foram descontados, provavelmente por uma quadrilha, né, e as pessoas que estão lá não receberam esse cheque reforma. Hoje a secretária Érica Natividade esteve lá no Parque Lago, né, e deu informações inverídicas à população, informações desencontradas, né, e a população não está satisfeita. Nós vamos até o fim e vamos saber quem foi que descontou esse cheque reformas. A única coisa que a gente sabe é que apareceu várias notas lá no Irmão Soares, que é uma grande empresa de Goiânia, onde aparece o cheque reforma da pessoa com a assinatura falsificada, né, da pessoa, do morador, e isso foi trocado a troco de cimento. Né, em 2014, a gente não sabe em que condições, mas a população está lá, a gente olhou para as pessoas lá, pessoas sofridas, pessoas que necessitam do carinho do Estado, Pelo contrário, está sendo lesada pelo Estado. O que não significa 5 mil reais na vida daquelas pessoas, né? São essas minhas palavras. Eu vou aguardar ansiosamente aqui a fala do vereador Santiago para poder contribuir com ele sobre a questão lá da Vila Carolina.
Lembrando, vereador Werner Patrick, o ano passado, a gente fizemos, junto com a irmã dessa vítima aí, do Nilvan, lá em Goiânia, que é uma prévia, ainda não é uma decisão final.
Esse é outro caso.
Não é? Do Nilvan, lá em Goiânia, que foi achado morto lá no córrego perto do Hugo. Entendeu? Com o Nilvan. Levei a irmã da vítima lá por várias vezes, acompanhamos. Tem esse laudo do ML lá de Goiânia, e assim a gente vai até na Goiânia, vai pedir uma autópsia real do corpo, para que realmente a família saiba verdadeiramente se realmente o corpo é daquele jovem lá, que é o Nilvan. Com a palavra o vereador Emílio do Raul X.
Senhor presidente, vereadores e público aqui presente, eu gostaria em primeira mão passar as pessoas que estão aqui, eu já comuniquei ao sindicato, eu sou total favor da luta deles e já assinei o documento do qual consegui na mesa. Eu gostaria também de fazer um convite aos vereadores, porque eu acredito que todos os vereadores receberam um convite, onde o governador do estado estará aqui na GO, perto de Cabeceiras, que nós podíamos reunir todos os vereadores, já que o prefeito não consegue cobrá-lo dos votos que ele teve aqui em Formosa, para a gente ir lá, os vereadores todos reunidos, a gente reivindicar alguma coisa, porque as estradas, o estado, a Formosa está abandonada. O aparte, vereador.
Sim. Eu acho até importante o comando de greve avaliar, e o movimento de grevista todo lá, poder cobrar do governador também, um monte de coisa, né?
Só para lembrar que possivelmente nessa data, quem esteja seja o governador em exercício.
Mas mesmo assim, acho que vale a pena, porque vale ele levou aqui, foi 40 mil votos aqui na nossa cidade,
vale
a pena. E a Formosa está esquecida, e se a gente reunir todos os vereadores lá, eu duvido que ele não vai respeitar e receber a gente.
Vereador. Uma parte, vereador. Eu estive conversando agora com a firma Tercom. Ela que ganhou a concorrência da nossa região, as GOs. Asfaltada, eles inclusive já começaram a mudar hoje, inclusive parece que eles vão dar aqui para Formosa, porque eles iam para Planaltina. Nós conseguimos trazer para Formosa, já alugou a casa, e acho que vai dar uns 50 empregos. E eu liguei para ele agora, ele falou para mim que os caminhões já estão vindo, que acha por esses 2-3 dias já começa o tampa-buraco em todas as estradas da nossa região. Isso aí é mais é para falar, porque eu acho que é uma vergonha o que está essa GEOS. A gente sabe disso. Então eu estou mais é para amenizar os professores, principalmente as pessoas que vão, né? Que eu acho que daqui 5-6 dias, eu acho que os tapa-buracos aí já estão sanados. Obrigado.
Mas só para encerrar, senhor presidente, os vereadores que interessar, que a gente quiser fazer uma comissão de vereadores ir lá, vai estar marcada às 9 horas a inauguração, e eu estou disposto a reunir a turma e a gente ir lá. Obrigado.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu tenho dois assuntos para abordar em tema livre. O primeiro, sem dúvida, é o cerne da questão aqui, que todas essas pessoas estão aqui esperando por isso, e que nós tomamos alguma atitude. Hoje, nós vivemos um ponto que eu tenho a tratar, é em relação aos servidores, e o segundo é em relação à denúncia que eu tive semana passada e já tomei algumas atitudes que o vereador Wendel levantou. Primeiro vou abordar a questão dos servidores. Hoje nós vivemos uma crise no país sem precedentes, né? Uma crise nacional, estadual, municipal, né? Vinculado a desgovernos, né? São anos de desgovernos. A situação é caótica do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de desamparo do servidor público e coisas do tipo. O poder legislativo é muito cobrado, que não fiscaliza, que não toma atitude e que vai ser mudado 100%, e eu acho que a população está certa. Contudo, eu acho que muitas vezes a população não tem conhecimento que os poderes embora sejam independentes, eles são limitados até um determinado ponto. Da minha parte, eu quero deixar claro que tenho 12 meses de mandato, um pouco mais, eu tenho pelo menos 7 representações. Uma delas contra ex-presidente da casa, para quem quiser, tá, tudo no Ministério Público, contra ex-presidente dessa casa. Tenho tudo documentado, tudo cópia pode ser solicitada. Tem uma segunda aqui contra o ex-presidente dessa casa também. Tem uma terceira, só um pouquinho, já vou entrar na questão de vocês. Tem uma terceira contra o governo do Estado, contra o governador Marconi Perillo, por aquela escola lá que não funcionava. Tem uma quarta aqui, um escritório que foi contratado por essa casa, que eu acionei o presidente do Ministério Público também. Tenho uma quinta aqui, que trata de um imóvel, que essa foi a última da semana passada, de um imóvel, que a meu ver é público, que foi vendido ou doado. Que essa questão eu já vou abordar. Fora isso, eu subsidiei o Ministério Público em informações relacionadas aos servidores, que inclusive a minha representação foi arquivada. Subsidiei também a representação do Simprefor sobre determinadas necessidades, ou melhor, direitos dos servidores que não eram cumpridos. Contudo, eu tenho aqui uma manifestação do Ministério Público, a qual arquivou uma das representações, e eu gostaria de ler, que é apenas 3 frases, rapidinho aqui, só para que os servidores tenham conhecimento que o Ministério Público também não vê as coisas, às vezes, como a gente gostaria que ele visse. Por exemplo, olha só, o que ele diz aqui, ó, um dos arquivamentos. Em épocas de crise, tal como é vivenciada nesse momento pelo Brasil, a queda nas receitas obriga os gestores a ter cautela na administração dos recursos públicos, sob pena de serem responsabilizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Com isso, a melhor forma de alcançar um equilíbrio entre a recomposição das perdas inflacionárias e se adequar à capacidade financeira do município deve surgir de uma ação negociada entre as partes, quais sejam os gestores e os representantes dos servidores. Tal. Isso é mais uma amostra que a ação negociada dos órgãos classistas junto ao órgão gestor responsável pelos recursos públicos se afigura a melhor solução a ser tomada. Aqui ele cita que o próprio Ministério Público teve um contato com o governo de Goiás e conseguiram uma negociação. Então, o Simprefor representou em relação aos direitos dos senhores. Eu representei. O Ministério Público arquivou. Muitos dos servidores acionaram a administração via advogado individualmente. Então, quer dizer, a gente fica... Então, eu fico muito chateado quando me dizem, não, o vereador Santiago lá deixa ficar a desejar pela fiscalização. Não, eu cumpro toda a minha obrigação. Legislo, fiscalizo e assessoro a administração. Falo por mim. Eu falo por mim. Entendeu? Só para complementar meu raciocínio. Então, a única maneira que eu vejo, por exemplo, agora nós temos aí uma representação de improbidade administrativa. Ao mesmo tempo, simultaneamente com isso, eu tenho uma certidão aqui, ó, recebida da administração, que diz que todos os documentos solicitados pelo Simprefor foram entregues, assinado por 3 testemunhas. Tá certo, tudo bem, que seja. Fora isso, eu tenho uma outra questão a trazer e dar conhecimento a todos. Eu tive em contato com o secretário de Articulação Política na semana passada e levantei a seguinte questão. Não é a gente caçando o prefeito. Vamos imaginar que a gente caça o prefeito e amanhã está lá a professora Argentina, a vice. Vai ter uma máquina de dinheiro que vai fazer nota de 50 e de 100 e vai resolver o negócio de vocês? Não vai, isso é uma utopia. Tá, não vamos mais longe. Vamos caçar os dois, o prefeito e a vice-prefeita, e aí assume o vereador Mundinho na hierarquia. Vai fazer... Não vai. Vamos fazer o seguinte, que fosse feita novas eleições e semana que vem estava um novo prefeito. Ia fazer o dinheiro cair? Não ia. Isso é conversa fiada para boi dormir. O que acontece? Hoje, a despesa do município é maior que a receita. Essa é a realidade. É isso. Tá. O que nós podemos fazer? A meu ver, no meu entendimento. O que acontece? O que eu acho é que administração, e vou mais longe agora, a administração deveria desistir primeiro dessa ação que está movendo contra os grevistas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os grevistas deveriam suspender a greve e sentar numa mesa de negociação. E aí a administração se comprometer em fazer uma proposta. Se comprometer em fazer uma proposta. Gente, só para complementar, eu sei que essa é uma ideia que eu estou trazendo em discussão. Isso não é uma... Então, o que que acontece? Porque vejamos hoje, nós não temos outra alternativa que não seja os vereadores, o prefeito, o secretário, o pessoal do sindicato, sentar e tentar uma negociação, que seja uma proposta média, a longo, a curto prazo, mas que inicie uma proposta de negociação. Dentro desse espectro, eu convido os vereadores que façamos um requerimento à administração pedindo que desista dessa ação e um requerimento ao sindicato Simprefor, à diretoria, para que suspenda a greve ou traga isso para a deliberação da Assembleia, suspenda a greve e sentamos para uma negociação de novo. Porque caso isso não seja feito... Eu não vejo uma outra alternativa mais grave. Porque se continuar assim, existe o risco de corte. Tem o prejuízo para a população. Os servidores são os que mais estão sofrendo.
Plenário.
Eu vou dar uma parte do vereador Caetano.
Eu só quero dizer o seguinte. Primeiro, eu vou dizer sobre a questão do arquivamento aí dessa representação do Simprefor, né, que Vossa Excelência fez, eu também intervi nessa questão. Houve a promoção de arquivamento do promotor local, porém, tanto eu como o Simprefor recorreu, né, para o Conselho Superior do Ministério Público. Vamos aguardar também, ainda não está arquivado por total, porque nós fizemos os recursos ali necessários para que isso prossiga e que se faça justiça. O arquivamento que Vossa Excelência tem aí, por exemplo, em mãos, não tem, por exemplo, citando o artigo 54 da Lei Complementar, número 50, é o artigo 54 da Lei Complementar, número 04/2009, que é o Estatuto do Magistério Público. Infelizmente, no arquivamento, o promotor não analisou as leis municipais, que é a Lei também 219, que trata. Por isso ele fez um arquivamento. Então, na minha avaliação, ainda não está com uma consistência jurídica. Os servidores, a população, está sendo prejudicado. Quanto à questão de negociação, vamos, assim, pelo amor de Deus, tem desde janeiro de 2015 que esse servidor está tentando fazer uma negociação. E se você não dá conta de fazer uma negociação, pode parar. Obrigado pela parte.
Uma parte ao vereador Wenner.
Brevemente, eu tenho acompanhado de perto alguns vereadores, como o vereador Santiago, Caetano e outros também de perto. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: vocês reúnem o comando de greve, o que vocês fizerem, vocês terão total e restrito apoio do meu mandato, viu? Eu acho que as pessoas mais adequadas para poder avaliar isso são vocês. Entendo a intenção do vereador Santiago, que está contribuindo realmente, mas a minha posição é que vocês tomem as decisões e o que vocês decidirem, continuar a greve, acabar, do jeito que ficar, vai ter o apoio do vereador Wenner Patrick. Obrigado.
Peço.
Então,
vereador Santiago, faça a conclusão de sua fala.
Na verdade, eu nem abordei meu segundo tema ainda, senhor presidente, que é a questão da... Nem abordei meu segundo tema ainda. Não, mas é de interesse público também. Então, só para concluir, senhor presidente, eu não defendo aqui enrolação. Eu não defendo enganação. Eu defendo é que se façamos uma reunião e saia com uma proposta definitiva. É isso que eu defendo. Entendeu? Eu não quero aqui fazer um engodo que vocês parem com a greve e aí eles ficam enrolando e ficam... Não é isso. Não, para lá. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a minha sugestão é que essa casa delibere nesse sentido de chegar junto à administração e junto da própria... dos cabeças do Simprefor, né, da sua diretoria, para que voltamos para a mesa de negociação. E por mais que a justiça diga, e vai dizer um dia, mais dia menos dia que eles têm direito, isso é óbvio, isso é transparência solar, Tá, mas e aí? Como é que vai entrar esse dinheiro no orçamento? Como é que vai pagar? Como é que vai ser? Entendeu? Por isso eu defendo uma negociação aonde fica o preto no branco estabelecido e a administração cumpra. É isso que eu defendo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Santiago, eu não só como presidente, mas como vereador, eu discordo do senhor quando o senhor fala que os requerimentos foram apresentados pelo Simprefor, a resposta dos requerimentos de 2015. Deveria, sim, com todo o conteúdo, ter distribuído à Câmara de Vereadores. Eu fiz a pergunta ao ex-presidente Jurandir e não foi entregue a essa casa. E até o momento não foi entregue. Então, as ações vão ser assim, tomadas, alguns vereadores assinaram esse ofício e realmente vai estar levando até ao Ministério Público, que é o dever da casa. Todo requerimento que feito, não só pela Câmara de Vereadores, ou algum ofício, ou pedido de qualquer uma pessoa ao Executivo, tem que ser fornecido. Da mesma forma, quando o senhor faz ofício solicitando o documento da casa, eu não demoro muito prazo para estar entregando esse documento. Eu quero que, da mesma forma, o Executivo faça o mesmo.
Então, só para complementar, senhor presidente, é importante esse dado também para contribuir com a categoria em relação a essa questão. Eu tive, na semana passada, conversei com o secretário, eu coloquei essa possibilidade, ele disse, ué, depende, vamos sentar e vamos conversar. De uma negociação, primeiro ponto. Segundo, em relação a documentos, ele me disse que é humanamente impossível trazer todos esses documentos para cá, mas disponibilizou o arquivo com um funcionário, com quantos servidores quiserem junto, se eu quisesse junto, quem mais quiser para tirar cópia do que for preciso, que está à disposição. Entendeu? Então, essa informação eu preciso trazer a público e dar conhecimento a todos que, para mim, ele assumiu esse compromisso. E eu me coloco à disposição do Simprefor para ir juntos. Qual é o documento que é? Nós vamos lá buscar. Obrigado.
Vereador, só uma partezinha aqui, ó. Nessa semana, nós fomos lá, eu, o vereador Jorge, o vereador Wener, o Fabiano, e o secretário estava lá reunido com o prefeito, com o secretário, e o que ele falou assim, eu não tenho dinheiro e não vou pagar. Eu vou reinteirar os que não ganham o salário mínimo, esse eu inteiro, mas eu não tenho dinheiro e não vou pagar. Então, eu acho que realmente fica difícil essa negociação, porque ele não abre mão.
Com a palavra o vereador Zequinha Lilueiro.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e público aqui presente. Eu quero usar o tema livre, distorcendo um pouco do assunto. Não, eu quero, vocês vão me ouvir o que eu vou dizer. Eu quero aqui agradecer toda a população de Formosa que me deu um apoio grande na passagem da minha mãe, que foi, hoje está com 9 dias, que ela, Deus levou, e eu quero aqui agradecer imensamente aos nobres colegas vereadores, que todos me deram apoio, a toda a população de Formosa, que também me deram apoio, assim que eu fiquei muito emocionado, assim de ver o carinho que o povo formosense tem por mim e por toda a minha família. Obrigado mesmo, e que Deus abençoe a cada um que me deu esse apoio. É claro que é uma perca muito grande, que só quem perdeu a mãe para saber o quanto é doloroso você passar igual eu, que saí daqui, fui para Cabeceiras de Goiás, Deus me deu aquela disposição, falou, vá ver sua mãe. E eu saí, peguei a minha família e fui para Cabeceiras de Goiás.
Uma parte, Zequinha? Zequinha, uma parte?
Sim.
Bem, Caetano.
Sim.
Eu digo a Vossa Excelência que realmente essa é uma situação, qualquer um de nós, que somos filhos, sabemos, né, da importância que é a mãe na vida de cada um de nós. Então, realmente é uma perda triste, né, nós, assim, tem os nossos sentimentos. Eu não tive como ir lá, né, na cidade de Cabeceiras com Vossa Excelência, mas eu sei que esses momentos é só Deus para poder confortar. Só Deus para poder confortar, porque a mãe é um bem precioso para todos nós, filhos, né? Então, que Deus conforte você e toda a sua família nesse sentido. Obrigado.
Dando seguimento, quero aqui agradecer ao vereador S.D. Caetano e dizer que obrigado, meu povo, obrigado mesmo por tudo, porque é doloroso, mas a gente vai, Deus vai nos confortando, vai dando, porque a vida continua. Sei que tem muitos aqui também que já perdeu a sua mãe e sabe a dor que é. E quero, assim, dizer que, é claro, não é fácil, mas a gente, quando tem Deus no coração, as coisas vão acontecendo e a gente vai... É claro, a gente não vai... a gente vai acostumar, mas nunca, nunca a gente vai assim dizer assim que... É sem palavras. Eu quero aqui agradecer imensamente a todos. E dizer também, em nossos trabalhos que a gente já vem desenvolvendo na nossa cidade, que agora no dia 27, vocês verem, eu mexo com tantas pessoas que estão aí, tantas pessoas que nós ajudamos, já se foi, mas a gente não sabe a dor quando a gente perde a uma pessoa tão querida, igual é a mãe da gente. A gente não sabe a dor que o outro está sentindo. Às vezes a gente conforta, tenta confortar, mas não sabe a dor. E quero aqui convidar, aproveitando essa oportunidade, convidar a todos vocês para um grandioso evento ali do nosso amigo Pedrinho ali no Califórnia, que será no dia 27 e 28. E também no dia 6, inclusive é um funcionário da prefeitura, é um guarda municipal que trabalha no postinho de saúde ali no Vila Verde, aonde no dia 6 e 7 nós vamos estar lá também desenvolvendo outro trabalho. E a vida continua e nós vamos sim trabalhando e ajudando. É claro que incomoda alguém, mas aquele que incomoda, a gente pede a Deus que perdoa ele. Que às vezes, tomara que ele nunca precisa da nossa ajuda, mas se precisar, nós vamos estar lá com a caravana da solidariedade, ajudando aquele irmão. Então é isso, minha gente, eu quero dizer que estou junto com vocês. É claro que muitas pessoas às vezes, não, você não, eu, o meu coração é esse. Agora só que eu não dou conta de demagogia, eu não sou demagogo. Eu nasci na roça, vim para... Estou aonde eu estou hoje, mas sempre com seriedade, sempre com seriedade. Não dou conta aqui de enganar cada um que eu vou fazer isso ou aquilo, não. Se eu der conta de fazer, eu vou fazer. Agora, se não, eu não dou conta de ser demagogo e usar demagogia com o povo. Então, por isso, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos que tá aí me apoiando, vem me apoiando, e dizer que estou junto para, junto... Como tem um ditado, né, vereador Jeremias? Junto e mensurado com toda a população de Formosa. Essas são minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente. Era para falar a respeito da firma, mas o menino tocou no assunto e eu pedi a parte. Então, eu só quero dizer o seguinte, eu quero dizer poucas palavras. Às vezes, um pouco de educação faz parte da nossa vida, da nossa formação. E uma coisa que eu sempre tive foi educação. Agora, eu quero dizer para os funcionários, todos os funcionários da prefeitura, que os novos colegas vereadores, vocês podem ter certeza... que nós não somos contra vocês. Agora, agora, se vocês têm outra solução, que nos aponte. O prefeito disse que não tem dinheiro. Eu gostaria que vocês apontassem outra solução. Não, eu gostaria, certo? A nossa vontade, eu, por exemplo, eu acho que aqui todos nunca votou contra salário. Nunca votamos contra salário. Pelo contrário, tem salário aí, ó, que inclusive foi de minha autoria, e tem um bom salário. E foi Antônio Faleiro. Antônio Faleiro. Não, deixa eu falar aqui para os professores da zona rural. Aquela lei de 70%, Antônio Faleiro. E todo mundo sabe. E tenho o maior orgulho disso, são minhas amigas, e eu acho que eles merecem mais. Os professores merecem mais. Os funcionários do município, os gari, merecem. Agora, o que eu queria saber é aonde está o dinheiro, só isso. Se alguém... Não. Fala uma só fala.
Não, fala. Peço silêncio no plenário. Para que realmente o vereador conclua suas palavras. É. Peço o plenário para se não manifestar. Com a palavra do vereador Antônio Faleiro.
Só um minutinho.
Com a palavra o vereador Antônio Faleiro. Espera aí, só um minutinho.
Mas é muito fácil. Vou falar um negócio aqui para vocês. Tem alguns aqui, que eu acho que vocês estão completamente corretos. Vocês têm o direito de reivindicar. Concordo. Ninguém aqui está desconcordando. Agora, eu queria saber a maneira de acertar tudo. A gente quer que acerte. Nós queríamos acertar. Não. Só falar não resolve. Eu quero saber, ó, tivemos uma reunião, agora tem uns 5 dias, 8 dias. Eu, vereador Miquita, vereador Macarrão, não eram 5 ou 6 vereadores. Prefeito, vamos sentar, vamos ver se tem jeito. Ele falou, Tom, nós não temos dinheiro, olha aqui como é que nós vamos fazer. Então, quer dizer, a gente fica sem saber o que é que faz, velho. Sem saber o que é que faz. Olha bem, deixa eu só terminar, falar uma coisa. Olha bem. Eu tenho 5 mandatos de vereador e ninguém nunca viu falar uma coisa errada minha e não vai ver. Graças a Deus. Se o prefeito tivesse o dinheiro, vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza que se ele não acertasse com vocês, nós temos tudo na mão para cortar toda a receita do município, que é o vereador, é que faz o trabalho da fiscalização. Agora eu... Não adianta a gente falar. Deixa eu só terminar o seguinte. O que vocês depender de mim, que tiver no alcance, jeito de acertar, vocês podem procurar com o maior prazer. Agora não adianta enganar. Um abraço. Obrigado.
Obrigado também. Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas, o público aqui presente, eu gostaria também, senhor, de falar também com relação a essa greve, né, hora existente no nosso município aí, que vem preocupando a todos os servidores, nós vereadores, a todos os pais de família, está toda a sociedade preocupada, que a vem arrastando há muito tempo. E eu queria falar sobre pena de, às vezes, a gente ouvia até alguma vaia, porque eu vi alguns colegas, mas o que eu queria dizer é só que vocês estão procurando e tentando encontrar o que é certo, o que é correto. Nós sabemos que vocês, ano atrasado, vocês tiveram uma perda de 6% e pouco, isso aí por lei, força de lei. Agora mais 10% e pouco, são 17%. Eu estou falando do índice inflacionário. Isso é certeza que vocês perderam. Que a Câmara foi corrigida, porque a Câmara tinha condição de pagar os funcionários, e vocês estão perdendo? Estão sim. Agora eu acho, gente, que não tem outra forma, se não for da forma que o vereador Santiago expressou. Porque nós temos que unir vocês, a Câmara não é inimiga de vocês. Não é, eu tenho certeza disso que não é. O que vai me prejudicar o funcionário ganhar mais, gente? Então, o que a gente queria propor? A Câmara, o Legislativo, queria propor. É direito, nós concordamos. Acabei de falar isso aqui, que vocês estão perdendo coisa que é de lei. Pois é, mas para isso, para pagar o salário normal, o que é de direitos seus, não pode desistir dessa negociação que vocês estão fazendo. Vocês estão... Escuta, filha, eu só quero incorporar a vontade dos vereadores, do Legislativo, para estar junto com vocês.
Porque eu estou percebendo que está se parecendo que são inimigos. Um fica na praça, outro na câmara. Eu queria era aproximação nossa, aproximação do povo com o vereador, porque nós estamos à disposição.
Peço, vereador, que prossiga sua fala. Não, só um momento. Peço o plenário, ó, peço o plenário, que tem o tema livre para poder falar. Eu peço a ordem do plenário. Com a palavra, vereador Nikita.
Senhor presidente, eu serei breve também, senhor presidente. É pelo seguinte. É por gentileza, gente. Eu só queria ver se a gente chegar num denominador comum. Eu gostaria é de colocar, pelo menos a minha pessoa, e eu acho que todos os vereadores, igual eu vi aqui citado o Caetano, uns três vereadores que tinham ido com o pessoal lá na prefeitura, eu vi eles lá, tentando ajudar, assim todos os vereadores, porque não tem outro meio se não ser encontrar as três partes. Funcionário, executivo e legislativo. Não tem como. Mas nós estamos à disposição de vocês, gente. Ninguém é contra vocês, não. Calma.
Vereador Nikita.
Vamos com calma. Eu não posso dar parte a ninguém.
Quer que o senhor fale a sua fala e realmente direcionar aos vereadores.
Mas
é que
eu estou sendo interrompido, senhor presidente.
Tá,
não
mas
tem como
pode
falar.
Porque aí o senhor joga na plateia, modificando aí, sim.
Tudo bem.
Tá,
então eu vou falar direcionado ao meu presidente. Que não. É o correto.
Não, para mim não.
Mas o correto é nós, vereador. Presidente. O regimento interno manda sim, que eu falo direcionado ao senhor. Eu não posso falar para a plateia. É pelo hábito que nós temos aqui e pela flexibilidade de todos esses que passaram por esse cargo, por isso que a gente tenta falar com a comunidade para ficar uma coisa mais próxima. Mas eu acho que a única forma é esse elo entre o legislativo, o executivo e funcionários. Porque não adianta vocês... a greve fica aí, a justiça agindo, o executivo fala que não tem, sendo que nós não encontramos para conversar, para tentar uma solução. O que eu quero propor é isso, está à vontade, está à disposição de vocês, e eu acho que o legislativo todo, para se encontrar esses três pontos, que é onde pode encontrar essa resposta. Que nós sabemos que vocês estão cobertos de razão. Eu quero só dizer que a Câmara não é inimiga de vocês. Então, nós estamos à disposição de vocês, todas as manhãs, a partir das 8h30 no máximo, a gente está aqui na Câmara, a maioria dos vereadores, outros têm uns trabalhos em campo, está à tarde, outros preferem, trabalham até, não sei, à noite, isso é problema de cada um. Mas vocês, eu acho que nós temos que estar juntos, três juntos. É só isso, eu queria propor para vocês estar juntos, temos acesso livre ao prefeito, para conversar, e eu queria participar, e todos os colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, povo presente. Vou ser breve em minhas palavras, só também para solidarizar com todos os grevistas, todos os servidores que estão em greve, falar que desde 2013, tudo que eu defendi, tudo que eu fiz foi em favor aos funcionários públicos, estive presente em todas as greves de vocês. Podem contar comigo, com o meu gabinete, com a estrutura que a gente tem aqui, para o que precisarem. Vou estar sempre acompanhando. Esses dias eu estive fora, o dia que entraram na Câmara e tal, não sei quem foi, entrou no meu gabinete, me xingou lá, eu nem aqui não estava. Só quero falar que sempre estive ao lado do servidor. Nunca fui contra nada e nunca omiti e nem menti para nenhum servidor. Então, o que vocês precisarem, pode contar comigo. O pessoal do Simprefor sabe disso. Até no outro dia eu liguei para o presidente, para o Alex, para perguntar o que tinha acontecido, porque a minha assessora falou que entrou um rapaz me xingando, nem sabia nem que vereador que era que estava xingando. Então, sou a favor totalmente da manifestação pacífica de vocês. Com certeza... partindo, eu acho, de todos os vereadores, não vai ter nenhuma opressão, nada contra vocês, e a gente quer juntar as nossas forças para que seja resolvida essa questão
para que não fique vocês, grevistas, sem um respaldo do executivo e os alunos também sem o respaldo de vocês, professores. Então a gente quer, como Miquita falou, o vereador Miquita falou, juntar, ver se o prefeito recebe para poder dar uma solução, né? Então a gente tem que colocar, é claro, porque a gente não, né? Então tá, só que ele tem que ouvir vocês também, né? Então quero só me colocar totalmente à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Mudando de assunto um pouco, senhor presidente, queria abordar um assunto das vacinas nos postos de saúde. Fui em alguns postos de saúde para vacinar. Meus filhos todos são vacinados nos postos de saúde municipais. Está faltando 9 vacinas nos postos de saúde. 9. Pessoas que estão vindo da zona rural para poder trazer os filhos, para poder eles mesmos serem atendidos, às vezes gasta o pouco dinheiro que tem para vir e tem que voltar sem a vacina. Então, queria pedir ao líder do governo atenção nesse ponto, nos postos de saúde, para poder ver o que pode ser feito, o vereador. Eu queria que Vossa Excelência procurasse a resposta e trouxesse para nós aqui sobre essas vacinas que estão faltando. Muito obrigado, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, na realidade, senhor presidente, eu gostaria aqui de me solidarizar com o vereador Zequinha Leiroeiro pelo falecimento da sua mãe, vereador. Eu não tive conhecimento, fiquei sabendo agora e receba os meus pesares. E a gente sabe que o seu trabalho é reconhecido em todo o âmbito municipal. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Eduardo, concluída a sua fala. Nesse momento, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, queria neste momento também só me solidarizar com o vereador Zequinha pelo falecimento da senhora, sua mãe. Estivemos ali no seu sepultamento e pudemos constatar o quanto ela era querida entre os familiares e dentre a comunidade local da cidade vizinha de Cabeceiras. Vereador Zequinha, a Bíblia nos diz que tudo que acontece aqui na terra é permissão de Deus, que não se cai uma folha de uma árvore que não seja, que para tudo há o tempo certo. Com certeza Deus irá consolar Vossa Excelência e seus familiares. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador N. Patrick.
Rapidamente, fiquei de falar, vou falar sobre a questão do loteamento lá da Vila Carolina, onde está se construindo aquela igreja. A gente tem total certeza que aquela área é uma área pública, ela deve ser retornada para o município, e ela não pode ser doada para a igreja, né? A gente está acompanhando de perto, o vereador Santiago tem ações também nesse sentido, e amanhã no tema livre a gente vai debater mais sobre o assunto.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, também gostaria de me solidarizar com o vereador Zequinha, meus sentimentos por sua perda, vereador. Eu também fiquei sabendo há pouco tempo. Voltando ao assunto dos servidores, eu vejo essa possibilidade que não é satisfatória no sentido que não há um posicionamento definitivo da administração no sentido de negociação, no sentido de proposta. E eu me coloco à disposição dos servidores para tentar intermediar qualquer tipo de acordo que fique bom para os servidores, né, que chegue a um ponto de equilíbrio e que possamos, enfim, dar fim nessa contenda. É muito lamentável que hoje essa situação se arraste já há muito tempo, né? E os servidores, com toda a razão, com todo o direito que são inerentes a deles, afinal, né? Não conseguem receber aquilo que lhe é devido.
Dessa forma, me coloco à total disposição para ver qual outra alternativa que possamos contornar isso, que não seja uma negociação. Qual seria a outra? Porque negociação não deu certo, Ministério Público não deu certo, o advogado lá está acionando. Qual seria a outra alternativa? A mesma colocação que o vereador Jaime Kita colocou. Quer dizer, porque eu estou meio sem caminhos, eu não vejo outros caminhos a seguir. E só para complementar, senhor presidente, eu amanhã vou abordar em tema livre essa questão desse imóvel, que para mim também é área pública, que tomei conhecimento, tomei medidas que achei que devia junto aos órgãos de controle e fiscalização, e amanhã abordarei amplamente essa questão que, a meu ver, também de entendimento, é área pública e está na mão de entidade privada. E amanhã vamos abordar amplamente essa questão e debater. Obrigado, senhor presidente.
Quero aqui registrar presente o suplente vereador da nossa cidade aí, que faz um bom trabalho, Miro Bike. Não havendo mais inscrito a explicação pessoal, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 17 de 2016, no mesmo horário, hora e local de costume.